Fala galera, bora continuar aqui o nosso desenrolo da lei anticorrupção e agora a gente vai falar um pouquinho acerca da responsabilização judicial. Até aqui estávamos falando da responsabilização administrativa, ali aquelas sanções como publicação da decisão lá, a multa, reparação do dano. Agora a gente entra no âmbito judicial. Vem comigo, vamos lá. Olha só. Falamos então da responsabilização administrativa. Vamos dar uma olhadinha agora nas disposições da lei acerca da responsabilização no âmbito judicial. Show de bola? Então vamos lá. Vamos esquematizar e também deixar bem arredondado aqui. Seguinte, essa responsabilização judicial, a responsabilização na esfera judicial, ela não é afastada, essa responsabilização aqui, ela não fica afastada pela responsabilização administrativa. Ou seja, não é porque o bicho pegou para ele lá na esfera administrativa que aqui vai ficar suave, não. Não, é bomba de todo lado. Fala assim, ai, coitadinho, né? Já foi então condenado lá na esfera administrativa, deixa quieto essa. Cara, quando em direito administrativo a gente estuda o seguinte: ah, se ele foi condenado aqui, deixa quieto lá. Em lugar nenhum. É o bicho pegando todo lugar, de toda hora, de todo lado. Saúde! Espirro de macho, rapaz. Olha só que coisa, hein? Ó, cheiro de testosterona no ar, isso aí, espirro de macho. Passou o soninho? Tava dormindinho, né? Tava com soninho? Tava com soninho. Eu sei que tava. Agora acordou? Acordei, professor. Vai pescar de novo? Não vou não, professor, porque se pescar de novo, eu solto outro. Esse foi no volume 3. No próximo eu solto no volume 5. No volume 7, você já faz concurso para PCD, porque vai ficar surdo, surdo aí que o barulho é muito alto. Pronto? Então vamos lá. Agora a gente continua. E ó. Se assustou é porque tá devendo, hein? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá, ó. Pensou se eu chego aqui e faço assim, ó. Tchim! Aí eu perco minha moral. Eu perco minha pose de machão. Então não, tem que dar aquele espirro, né? Apesar que esse aí não foi dos melhores, mas tudo bem. Vamos continuar então. Vem comigo. É rinite o nome disso. Rinite é atriz. Mas é aquele espirro gostoso de rinite assim, né? Então tá. Só quem tem sabe. Vamos continuar, ó. Não é porque ele foi responsabilizado na esfera administrativa que vai ficar de boa aqui na esfera judicial, não. Beleza? Vai responder aqui também. Então, essa ação judicial que nós estamos aqui conversando, por quem ela pode ser interposta? A gente viu que a responsabilização administrativa, ela é feita aí pela autoridade máxima do órgão tal, agora judicial, por quem que ela pode ser interposta? Primeiro, ela pode ser interposta pelo ente federado, ela pode ser interposta pelo ente federado, e ele vai fazer isso aí, por intermédio da sua advocacia pública, por intermédio da sua advocacia pública ou pelo órgão responsável pela sua representação judicial. E claro, também pode ser feita aí a propositura pelo MP, pelo Ministério Público. Beleza? Beleza. Então, cuidado para não confundirem a parte administrativa com a parte judicial. A parte administrativa foi o que a gente viu até aqui. Multa, tal. Agora a gente vem na responsabilização judicial. Bate o print aí, bate o print que eu vou trocar. Bom, nós vimos as consequências da responsabilização lá administrativa. Agora, vamos ver quais são as sanções cabíveis aqui na esfera judicial. Lá na esfera administrativa, quais eram as penalidades mesmo? Ah, aquela publicação extraordinária, a multa, tá. E aqui, quais são as sanções cabíveis, ó? Só para deixar aqui bem, bem claro. Aqui da ação judicial. Vamos ver quais são elas. Ah, e lembrando, viu, que essas sanções que nós vamos ver aqui agora, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Aplica apenas uma, aplica todas, tal, depende muito do que rolou ali. Beleza, bora esquematizar aí. Primeiro, terá perda dos valores, do dinheiro, das vantagens que ele obteve, a perda, então, dos bens, dos valores, dos acréscimos aí, decorrentes da infração. Isso é óbvio, né? Tudo que ele ganhou fazendo coisa feia, ele perde. Ele perde. A lei só resguarda os interesses de terceiro de boa-fé. Então, olha só, a lei fala o seguinte, que ficam ressalvado aí, tá? Ressalvado o terceiro de boa-fé. Ou seja, que é terceiro lá que não estava de má-fé, tal, não estava, né, envolvido de maldade na treta. Tem também uma outra consequência, que é a suspensão ou a interdição parcial das atividades. A suspensão ou a interdição parcial das atividades. Então, pode suspender as atividades da empresa. Beleza? Suspender as atividades da empresa. E também aí interditar parcialmente. Além disso, tem, olha essa outra aqui como é pesada. Pode ser aplicada também a penalidade de dissolução compulsória. Essas que nós vimos antes, é tipo assim, dá uma seguradinha na empresa. A dissolução compulsória é tipo matar a empresa morreu, a empresa será dissolvida. Ela já era, ela será extinta. Ela será extinta. E essa penalidade aqui da dissolução compulsória é quando houver abuso da personalidade jurídica. Lembra que a gente estava conversando? Que a pessoa pode estar usando a pessoa jurídica, né? Então, sócio, administrador, está usando a pessoa jurídica como escudo para a prática de atos ilícitos? Ah, é? Então, beleza, vamos acabar com essa empresa aí. E, além disso, tem uma outra aqui, sanção, que a gente já falou um pouquinho dela, que é uma proibição por um período de 1 a 5 anos, é uma proibição por um período de 1 a 5 anos de receber incentivos, subvenções, etc. Tudo bem? Tá. Pode bater o print aí. Olha só quantas consequências podem acontecer agora aqui no caso, pela condenação judicial. Então aqui a gente está vendo o que acontece. Vai rolar aquele processo judicial. Ele pode ser aí interposto pela pessoa, pelo ente federado, por meio da sua advocacia pública, do seu órgão de representação judicial, pelo MP também, e essas são as consequências. Então, cuidado também para não confundir aquelas sanções administrativas, beleza? Com as sanções judiciais. Aqui está um pouco mais pesado. Lá na sanção administrativa, é aquela queimada de filme, né? Publicação extraordinária. E a multa aqui, caraca, aqui tem um monte de penalidade também. Muito bem, já bateu o print? Então vai que eu vou trocar de tela. Bora lá. Olha só, essa dissolução compulsória que nós estamos aqui falando, essa dissolução compulsória, portanto, ela será feita quando for comprovado. Porque, poxa, é uma penalidade extremamente pesada. Vai, entre aspas, matar a empresa quando for comprovado. Primeiro, que a pessoa jurídica é utilizada habitualmente, que a pessoa jurídica é utilizada habitualmente com intuito de facilitar ou de promover ilícitos. Então, não é uma única vez. Poxa, está usando com habitualidade aí essa pessoa jurídica? Está meio na cara aí que ela foi criada para isso, que ela está usando para isso. Não foi uma única vez, ela é utilizada habitualmente. E também, quando a pessoa jurídica foi constituída, ou seja, foi criada com o objetivo de ocultar ou dissimular interesses ilícitos, ou também a identidade dos beneficiários, é a famosa empresa laranja. Está sendo usado como laranja. Ah, é? Então vamos extinguir essa porcaria aí. Vamos extinguir essa porcaria aí. Beleza? Beleza. Bate print que eu vou trocar de tela aí. Vai lá, só arrumar um negocinho aqui, pronto. Opa. Vai lá, pode bater o print que eu vou trocar de tela. Muito bem. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Cara, bem copiou-colou essa parte. Bem copiou-colou tal. Tem muito segredo, não. Olha só, a lei também trata da possibilidade de ser determinada a indisponibilidade dos bens. Vamos falar sobre isso. Indisponibilidade dos bens. Essa indisponibilidade dos bens, a gente está falando aqui de uma espécie de medida cautelar com o objetivo de segurar os bens da pessoa para ela não sumir com os bens ali, sabe? Depois, no final do processo, não ter bem, não tem dinheiro para pagar as penalidades. Essa indisponibilidade dos bens, ela pode ser requerida pelo Ministério Público ou também pelo órgão de advocacia pública ou pelo órgão de representação judicial daquele ente federado ali que a gente tinha conversado antes. Tá. Também aqui, quando for decretada a indisponibilidade dos bens, a lei também assegura, tá? A lei anticorrupção, ela também cria uma ressalva aí. Ela fala, então, ó, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Então, se tem um terceiro que nem está envolvido na mutreta, tal, pô, a gente vai prejudicar esse cara, entendeu? Tudo bem. Tipo, os empregados da empresa que não tem nada a ver com a treta que a empresa fez. Pronto. Aí, se por acaso a autoridade competente for omissa, então imagina, tem a autoridade administrativa lá, que é a autoridade máxima do órgão responsável ali. E ela for omissa, sabe quem pode tomar as rédeas da parada aqui? o Ministério Público. Às vezes a autoridade ali máxima do órgão não está muito preocupada com isso aqui não, está deixando. Aí nesse caso, o próprio Ministério Público pode tomar as rédeas da situação, ou seja, o próprio Ministério Público poderá aplicar aquelas sanções administrativas que nós estudamos. No caso é a multa, lembra? De 0,1% até 20%. E também aquela publicação extraordinária de decisão condenatória. Então aqui só esse finalzinho é o seguinte, se aquela autoridade máxima lá do órgão tá tipo de corpo mole, tá lá marcando, não tá tomando as providências, ele é omissa, o próprio Ministério Público pode tomar iniciativa para aplicação daquelas penalidades administrativas. Beleza? Bate o print. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como está na lei isso aqui? Bora, professor, então vem comigo. Ó. Vamos analisar a lei. Na esfera administrativa, a responsabilização da pessoa jurídica, na esfera administrativa, a responsabilização da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Responde na esfera judicial também. Em razão da prática, dos atos previstos nessa lei, a União, Estado, DF e município, ou seja, os entes federados, por meio das suas advocacias públicas ou órgão de representação judicial ou equivalente, e o Ministério Público e o MP poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação das seguintes sanções. Então, as sanções judiciais. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado apenas o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, suspensão ou interdição parcial das atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica e aquela proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações, empréstimos, blá, 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 pelo prazo mínimo de 1 ano e o máximo de 5 anos. De 1 a 5 anos. A dissolução compulsória, que é tipo a extinção da empresa, será determinada quando for comprovado que a personalidade jurídica foi utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos, ou quando ela tiver sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários. É a famosa empresa laranja. Muito bem? Para que a gente fala empresa laranja? Bem tranquilo? Vamos seguindo, vamos lá. Essas sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. O MP ou advocacia pública ou órgão de representação pode requerer a indisponibilidade dos bens, direitos ou valores necessários ao pagamento da multa ou da reparação integral do dano, de novo, resguardado o direito de terceiro de boa-fé. Nessas ações aqui, o Ministério Público, ele pode aplicar as sanções do artigo 6º, o artigo 6º fala daquelas sanções administrativas, ok? Quando for constatada a omissão da autoridade competente. Então, essa aqui do artigo 6º, a que a gente está falando, são aquelas sanções administrativas que nós vimos, a multa e tal, quando a autoridade administrativa está sendo omissa. Então, se a autoridade administrativa não está se coçando, não está fazendo o que ela tem que fazer, opa, o próprio MP pode chegar o aço. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? É, tranquilo. Não é nada muito dificultoso, não. Então tá, vamos continuar aí. Nessas ações será adotado o rito, tal, tal, tal. Isso aí é bobeirinha. Dá uma lida depois, isso aí é uma coisa que a gente não vê muito, não. Tá. Aí a lei tem também algumas disposições finais, e que são várias, inclusive. Ela tem algumas disposições finais. Primeiro ela fala o seguinte, ó. Tem o chamado CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Ó que lugar feio para ficar com o nome, ó. É onde está com o filme queimado, ó. É o Cadastro Nacional de empresas punidas. É tipo o muro da vergonha, né? Que coisa feia. Das empresas punidas. Esse CNNP, ele faz parte do Executivo Federal, ok? Ele faz parte do Executivo Federal. É bobeira, mas sabe como é, né? Eles gostam de perder umas bobeiras de vez em quando em prova. Esse cadastro aqui que a gente está falando, ele foi criado pela Lei Anticorrupção, pela Lei 12.846 de 2013, que é a lei que a gente está estudando. Beleza? E o que que ele vai fazer aqui? Vamos esquematizar e a gente vai dar uma lida, ó. Ele vai fazer a reunião e também vai dar publicidade a todas as sanções. É, o negócio dela é queimar o filme dos outros mesmo. O negócio dela é queimar o filme dela mesmo. A todas as sanções que foram aplicadas aí pelos três poderes de todas as esferas. Então, embora seja um órgão do Poder Executivo Federal, não é só para Executivo Federal, não, viu? Ele, tipo assim, vai fazer o dossiê. Vai fazer aquela investigação, vai puxar a capivara da empresa que fez a cagada e vai publicar. Beleza? Beleza. Sendo que os três poderes, tal, essa galera que a gente está vendo aqui, eles possuem. Então, para que o órgão, né, consiga fazer isso, essas esferas, o estado, o município, tal, eles possuem a obrigação, ou que eles são obrigados a informar e atualizar, informar e atualizar os dados das sanções aplicadas. Então, todo mundo tem essa obrigação aí de atualizar, de informar os dados das sanções aplicadas e dos acordos celebrados. Isso aí que fala lá como regra, né? Depois a gente vai dar uma lidinha. Isso aqui é uma regra. Então, o que que esse CNEP, SINEP, Cadastro Nacional de Empresa Punida, faz? Queima o filme da galera. Ele vai chegar e falar: municípios, estados, todo mundo, tragam aqui para mim os relatórios das empresas que foram punidas, que eu vou juntar tudo e vou jogar lá para queimar o filme de quem está fazendo coisa errada. Bate o print aí. Bate o print aí. Ô professor, mas aí vai ficar o resto da vida com o filme queimado lá? Bom, a lei fala o seguinte: que esse registro, que nós estamos vendo aqui, ele será excluído, que esse registro será excluído da parte ali que fala, né, das sanções e também dos acordos celebrados, será excluído quando houver a reparação do dano. Então ele vai lá, paga tudo bonitinho, não tem mais nenhum dano. E houver também o cumprimento do prazo estabelecido na sanção. Lembra que dá para ficar lá de 1 a 5 anos, tal? Então, vai cumprir aquele prazo. Ou também do prazo que for estabelecido ali para ele cumprir o acordo. Né? Ou esperar o prazo ou esperar o cumprimento do acordo. Aí vai lá e tira o registro. Tá, pode bater o print. Isso aqui é bobeirinha. Isso aqui é só para esquematizar mesmo. Beleza? Cuidado para não confundir aquele cadastro que a gente viu, esse aqui, ó, que é o SINEP, Cadastro Nacional de Empresa Punida, com esse outro aqui, que é o 6. que é um outro que está ali também, que é o Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas, ou seja, empresa que não é idônea. E suspensas. O que que muda, Thales? Muda o seguinte, que aqui a gente está falando de um banco de informações mantido pelo governo. E esse aqui já existia. Esse 6 aqui ele já existia. Não é ele que foi criado o outro, que a gente viu antes. Esse aqui já existia. E esse aqui, ele tem ali o cadastro. A gente vai ver já tratando ali daquela restrição. A gente vai ler já já tudo isso aqui. De licitar e contratar. Não é uma coisa tão cobrada, mas vamos esquematizar para ficar mais fácil memorizar. E principalmente se a banca vier também tentando trocar um órgão pelo outro, ok? Ok. Da mesma forma, nesse caso aqui, também tem aquela obrigatoriedade, que esse aqui é um órgão que vai reunir aquelas informações dessas empresas que estão proibidas de licitar, contratar, porque fizeram cagada em licitação. E tem também essa obrigatoriedade em manter o cadastro atualizado. Por exemplo, tem um município lá que puniu a empresa porque fraudou a licitação. Tá, ele tem obrigação de manter esse cadastro atualizado. Essa obrigação aqui alcança todos os entes. Então, né, para a gente poder fazer esse controle, tem que ter colaboração de todo mundo. Beleza? Beleza, bate o print aí que eu vou trocar de tela de novo. Vamos lá. Quase terminando, só mais algumas regrinhas bem simples, a gente passa a régua. Pronto? Pronto. Mais um ponto legal dessas disposições finais, ó. A lei fala o seguinte: que quando houver aplicação daquelas penalidades em dinheiro, ou seja, aquela penalidade de multa ou aquela penalidade de perda dos bens, dinheiros, valores, vantagens, esse dinheiro vai para onde? Para onde que esse dinheiro vai? Essa grana aí vai para onde? Olha só, esse dinheiro, então nesse caso, ele será destinado. O banco vai perguntar isso para você, ele vai para onde? Ele vai ser destinado preferencialmente, ela fala ainda preferencialmente, para os órgãos ou entidades lesados. Ah, ele fraudou uma licitação do Ministério do Meio Ambiente. Tá, então esse dinheiro aí a gente vai destinar preferencialmente para quem? Para o Ministério do Meio Ambiente. Legal. E para fechar, tem as regrinhas aqui. Vou colocar no mesmo quadro para ficar bem organizadinho. As regrinhas aqui de prescrição das infrações dessa lei. Olha só, bem de boa. Quando a gente fala da prescrição aqui, vem aquele prazo mágico do direito administrativo, aquele prazinho de 5 anos, da ciência, que é quando a administração pública tomar ciência, então, da irregularidade, beleza? Ou 5 anos da data em que houver cessado a infração, ou da data que tiver cessado a infração, quando estivermos falando de uma infração continuada ou mesmo uma infração permanente. Muito bem? Tudo bem. E tem interrupção, Thales? Tem sim. Ó, colocar uma observaçãozinha aqui. A lei também fala que haverá a interrupção dessa prescrição que nós estamos falando haverá a interrupção da prescrição quando houver instauração do processo, beleza? Ou quando houver, a gente falou disso aqui já também, a celebração do acordo. Molezinha. Pode bater o print aí. Olha que maravilha. Tudo bonitinho, organizado, para tu mandar bem em prova. Então, foi instaurado o processo ou foi celebrado o acordo, teremos a interrupção da prescrição. Preste atenção. Não é suspensão, é interrupção. O prazo volta do zero. Muito bem. Show de bola. Bateu o print. Bora dar uma lida rápida nessas partes aí para passar a régua. Vem comigo. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, ó. Pronto. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, o SINEP. Ele foi criado por essa lei. Ele vai dar publicidade a essas sanções que foram aplicadas pelos órgãos e entidades executivo, legislativo, judiciário, de todas as esferas. O negócio dele é pegar toda a penalidade aplicada no Brasil e jogar e queimar o filme da galera. Esses órgãos e entidades aí que a gente viu, ou seja, todo mundo, tem o dever de informar e manter atualizados aqui no SINEP os dados relativos às sanções que eles aplicaram. Então o município vem e aplica uma penalidade? Ele vai lá e informa no SINEP. Beleza? Beleza. Esse SINEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções. Aí também não tem nada, muita coisa, dá uma lidinha, tá? Bem raro vermos em prova. Nesse caso, as autoridades competentes para celebrarem acordo de leniência também deverão prestar e manter atualizadas no SINEP, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo. Então, por exemplo, o município veio e aplicou a penalidade. Ele vai lá no SINEP e informa. Ah, ele fez um acordo. Ele vai lá no SINEP e informa. É o dever que eles têm de manter aqui esse cadastro. Beleza? Beleza. Se a pessoa jurídica não cumprir os termos do acordo de leniência, ela também será incluída aqui no SINEP, referente ao descumprimento. Esses registros das sanções aqui dos acordos serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou quando ele cumprir integralmente o acordo de leniência e, claro, também fizer a reparação do mediante dano. Os órgãos, entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de todas as esferas de governo. Então, olha só, todo mundo, ó, todos os órgãos, entidade do executivo, do legislativo e do judiciário, todos eles têm que informar e manter atualizado, para fins de publicidade aqui, também agora no SEI, tá, esse já existia, os dados relativos às sanções que eles aplicaram lá pela Lei 8666. Aquelas sanções lá quando tiver uma fraude de licitação. Então, se, por exemplo, o município foi lá, aplicou uma sanção lá, tal empresa está proibida de contratar. Vai lá no 6 e informa. A diferença é que esse 6 ele já existia. O SINEP ele foi criado pela lei anticorrupção. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas, lembra? Ah, foi uma lesão ao município, dá esse dinheiro para o município. Ah, lesionaram o Ministério do Meio Ambiente, mas dá esse dinheiro lá então de volta, preferencialmente para o Ministério do Meio Ambiente. Sacou? Facinho, né? Prescrevem em 5 anos as infrações previstas nessa lei, contado da data da ciência da infração pela administração, ou se for uma infração permanente ou continuada, do dia em que houver cessado. Na esfera administrativa ou judicial, nas duas, tá vendo? Ó, a prescrição será interrompida, preste atenção, bisonho lindo do coração, não é suspensa, é interrompida. A interrupção, o prazo para e volta do zero. Na suspensão ele para e quando ele voltar, ele volta de onde parou. É interrupção, viu? Com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo, na forma do seu estatuto ou contrato social, tá lá, né, quem que representa ela. Se for aquela sociedade sem personalidade jurídica, aquelas que não foram registradas, elas serão representadas por quem administra os seus bens. Se for uma pessoa jurídica estrangeira, é pelo gerente, representante ou administrador da filial, agência ou sucursal que está aqui no Brasil. A autoridade competente, que tendo conhecimento das infrações, não adotar as providências para a apuração do fato, será responsabilizada penal, civil e administrativamente. Olha só. Então, tipo, eu sou autoridade do órgão, fiquei sabendo de uma coisa errada e eu... casa vai cair para mim também. Por essa omissão, eu posso ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, que é para ninguém deixar quieto aí esse tipo de coisa. E a 28. Essa lei também é aplicada a atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. É, vai queimar nosso filme lá fora, a gente vai te pegar ali aqui também. Essa lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, o CAD, do Ministério, então ela não exclui, ó, ênfase no não, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda, para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica. Beleza? Beleza. E o 30. A aplicação das sanções previstas nessa lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação das penalidades lá na lei de improbidade, na lei 8429, beleza? Lá na lei 8666, que é a lei de licitações. Hoje a gente tem também, né, a lei nova aí de licitações, mas ela ainda não está inserida aqui, mas também, né, estaria dentro. E também lá pela lei 12.462, que é do RDC. Ou seja, é aquela máxima do direito administrativo. Não é porque está punindo o cabra aqui que, coitadinho, deixa lá quieto. Negativo. Todas essas leis de punição que a gente estuda aqui em direito administrativo, você reparou que o que ele responde aqui não vai aliviar ele lá, não. Responde para todo lado. Pois é. Muito bem? Muito bem. Então, olha só. Aqui a gente vem e passa a régua na parte teórica dessa lei tão cobrada e que vem ganhando tanto espaço nos últimos concursos, tá? Essa lei, ela muitas vezes vem na parte de ética, vem direito administrativo, pode vir perdido em outro lugar do edital, em legislação, não interessa, a forma de cobrar é sempre a mesma. Ela vem muito copiô-colô, vem casinho concreto, às vezes fala, ah, o Jão, o Tião, tal, e tem que estar bem afiado. É uma lei que tem, como eu disse antes, ganhando cada vez mais espaço nos editais, e se está no edital, a banca não desperdiça a oportunidade e ela sempre cobra alguma coisa. É muito difícil ter essa lei digital e não ver nenhuma questão. Então, o que eu recomendo? Aquela máxima que a gente falou no começo. Bundinha na cadeira, muito papiro, muita leitura, não pode ter preguiça. Muito papiro, muita leitura da lei aí. Revisão, 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 leitura, leitura, leitura. Pegar os esqueminhas que a gente fez. Esses esqueminhas aí não são feitos à toa, tá? Eles são feitos aí com muito carinho, dá trabalho pra caramba, viu? Fazer tudo isso aí, você não tem ideia. É bem trabalhoso. É, fazendo esses esqueminhas aí. Pra te ajudar a memorizar, olha, cuidado, não é suspende, é interrompe, não exime de reparar o dano, é assim, é assado. É tudo coisa pra fixar bem na cabeça, você dá uma revisada muito boa também próximo aí da prova, tá tudo fresquinho e manda bala. Aí é só fazer o fechamento trabalhando questões. Questões, 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 vão te ajudar a ver como a banca cobra, o que cai mais, o que cai menos, como cai, ajudar a testar realmente também se as informações estão na cabeça. Feito isso, já era. Um ponto a menos para você se preocupar no seu edital. É assim que funciona. Trabalho de formiguinha. Um por vez, um por vez, um por vez. Daqui a pouco você está com tudo certinho. É só chegar lá e garantir a sua aprovação. Valeu! Muito obrigado. Espero de coração que tenha ajudado bastante aí no estudo, no desenvolvimento da matéria. E bora garantir esses pontinhos aí. A gente se encontra na próxima aula. Forte abraço. Até mais.